Bom dia, irmãos. Pastor João nos convidou nessa semana e ele até dispensou apresentações, né? Mas eu sou seminarista, candidato ao ministério pastoral, né? Que eu estou vendo aqui alguns rostos para mim desconhecidos, né? Às vezes os irmãos me perdoem, mas são muita gente e a gente às vezes não recorda. E nós estamos caminhando com a igreja e desenvolvendo alguns trabalhos e sendo obedientes, às vezes, a alguns desafios. E hoje é um desafio para mim estar aqui, né? Que a igreja do Senhor é preciosa. Eu sei que para falar com a igreja não é fácil, é muita responsabilidade, mas Deus nos capacita, né? Deus está conosco. E como a igreja está acostumada com o pastor Silas, mestre, sábio, né? E até porque ele encerrou, até onde eu sei, eu não tenho participado, mas ele encerrou uma série de ministrações acerca dos livros da Bíblia, né? Quem que participa dessas ministrações que tem vindo nos domingos de manhã? Assiduamente ou com bastante frequência, né? Amém. Então, o pastor, ele encerrou uma série de ministrações, domingo passado foi em Apocalipse, e me parece que semana que vem ele vai iniciar outra série, não sei exatamente do que se trata. Então, hoje, a gente vai falar um tema mais livre. Salvação, através de todos os livros da Bíblia. Amém. Glória a Deus. Tema bom. Eu queria trazer uma palavra de conforto para vocês, para nós, enquanto igreja. Por isso, eu peço que os irmãos abrem em Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, a gente vai ler do verso 1 ao 11. O pastor João disse que teve lutas esta noite, eu também passei por lutas. Mas foi, foi com relação à palavra, né? Aquela luta básica de a gente buscar Deus, o que, que Deus tem para nós. Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao 11. Eu vou esperar aí, como diz o pastor, o farfalhar, né, das Bíblias. Todos acharam, amém? Diz assim: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. No combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos? Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e assim viveremos? Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhe parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina aparece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça dos que por ela têm sido exercitados. Amém? Essa palavra, embora disciplina, correção, né, pareça um pouco dura, mas eu quero trazer aqui aos irmãos um olhar diferente para esse texto, né? Não vamos fazer aqui uma exegese, nem uma teologia em cima, mas apenas analisar alguns fatos, a fim de que entendamos do que se trata a disciplina, né? O que, que Deus quer dizer com isso, o que a palavra de Deus nos ensina. O autor de Hebreus, ele vem trazendo uma série de referências, a começar em Cristo, como sumo sacerdote, né, como rei, como profeta, e ao longo do livro de Hebreus, e no capítulo anterior, ele traz uma referência de personagens do Antigo Testamento, de homens que são chamados os pais, né, nossos pais na fé, que deram um exemplo de vida, deram um exemplo de consagração, de santidade, deram um exemplo de uma vida justa, digna diante do Senhor, e que se entregaram, morreram, passaram por tribulações, sofrimentos, em nome de Deus, em nome de Cristo, pela obra do Senhor, a fim de que o reino de Deus se estabelecesse. Fizeram parte, e essa é a igreja do Antigo Testamento, se nós entendemos assim. E aqui no capítulo 12, por isso que ele começa dizendo: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Essa tão grande nuvem de testemunhas são esses exemplos que ele dá no capítulo 11. Antes aí, talvez você já consiga visualizar, por exemplo, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé José, Moisés, e assim foi os israelitas, a prostituta Raabe, Gideão, ali o autor de Hebreus fala dos profetas, fala de Moisés, sobre a lei, fala dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, fala dos juízes, né? E ele dá essa ideia de que estamos rodeados dessa nuvem de testemunhas. Por isso nós não estamos sozinhos na nossa caminhada. A igreja do Senhor, enquanto Novo Testamento, né, surgida ou instituída por Cristo, vamos considerar assim, depois da sua morte e ressurreição, através dos discípulos, através dos apóstolos, não está sozinha. Essa igreja tem um fundamento, tem uma bagagem, tem um suporte daqueles que no passado passaram por tribulações, a fim de que a obra de Deus se consumasse, a fim de que os propósitos de Deus se concretizassem em Cristo e na igreja. Mas disciplina. Do que se trata disciplina? Quando nós lemos Hebreus, e aí eu peço que vocês abram lá no capítulo 5 de Hebreus, o autor nos diz que a nossa caminhada, ela tem que ser uma caminhada de progressão, de crescimento, de amadurecimento, né? A nossa vida, a nossa fé. Lá no versículo 12 diz assim: de fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite, não de alimento sólido. Logo mais aí no versículo 1 do capítulo 6, assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, ou seja, aqueles ensinamentos primordiais, né, básicos da fé, prossigamos para o aperfeiçoamento, não lançando de novo o alicerce do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e assim ele vai dando uma lista. O que, que o Hebreus está dizendo? O que o autor está dizendo? Que nós precisamos crescer, como Paulo diz, o apóstolo Paulo, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A nossa caminhada tem que ser uma caminhada de subida, de progressão, né? Degrau a degrau. E nós sabemos que isso, cada um de nós temos o momento certo, temos circunstâncias diferentes em que Deus nos permite esse crescimento. Mais um detalhe, a gente volta lá em Hebreus 12, que o texto que nós lemos no início traz é que a disciplina do Senhor, ela nos proporciona crescimento, nos proporciona essa progressão, esse amadurecimento na fé. Um exemplo é que nós precisamos entender que nós fomos vocacionados a essa corrida de disciplina. Como diz lá no versículo 1 de Hebreus, né? Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Deus já preparou uma vida de disciplina para nós. A disciplina, ela vem do Senhor, lá no verso 5. Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos? Porque a disciplina do Senhor, pois o Senhor disciplina a quem ama. Ou seja, a disciplina vem do Senhor. Né? Então, eu estou só dando uma introdução para a gente entender e depois entrar em alguns aspectos do que é a disciplina. E essa palavra, algumas traduções, como vocês devem ter aí, pode estar traduzida como correção. Né? Ou, por exemplo, ao invés de estar como disciplinar, está como corrigir. Mas são sinônimos. E essas palavras, ela vem do grego, paideia, que significa treino e, mais propriamente, educação para a vida. Então, às vezes, a princípio, a gente ouve a palavra disciplina e entende isso como que um castigo, né? Como que uma repreensão. E, de fato, é uma repreensão. De fato, como nós lemos no texto, Deus nos castiga, Deus nos pune, né? Mas isso não é a prova da ira de Deus, como nós lemos também, que Deus, ele nos disciplina por amor. Mas nós vamos ver isso. Então eu quero trabalhar com vocês nesses textos, do verso 1 a 11, alguns aspectos da disciplina, tá? De forma simples, peço até aos irmãos que fiquem à vontade, tá? Se tiver alguma pergunta, se tiver alguma complementação. Mas qual é a base e o fundamento da nossa disciplina? De sermos corrigidos pelo Senhor, de sermos provados pelo Senhor. É o amor. Vamos ler no verso 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo o que recebe como filho. O fato de sermos disciplinados por Deus não é que ele nos odeia, não é que ele deseja o mal para nós, não é que ele simplesmente pune um pecado ou um erro, mas é porque ele nos ama. Não que ele é tirano, exato. Não como aquele rei, né? Tirano que exerce o poder através de leis e através de punições, a fim de que o povo viva a sua vontade. Não. Deus nos disciplina porque ele nos ama. O amor de Deus precede tudo. E aqui o autor já nos dá a dica, quando nós lemos no versículo 6, pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo o que recebe como filho, ele está citando uma passagem de Provérbios 3. E eu vou até pedir para vocês abrirem lá, a gente entender que, enquanto palavra de Deus, é um propósito de toda a Bíblia essa questão. Provérbios 3. Versículo 11 e 12. Meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te canses da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Então o autor de Hebreus, ele faz uma situação literal de Hebreus, considerando que quando somos provados na nossa caminhada na fé, quando corremos essa corrida que nos está proposta, e passamos por tribulações, estamos sendo amados por Deus. Estamos sendo acolhidos e cuidados por Deus. E note que é, não digo um critério para filiação em Deus, porque somos filhos de Deus, e por sermos filhos de Deus, Ele nos disciplina. Quantos são pais aqui? Ou avós, né? Amém. Vocês sabem o que significa, né? Educar um filho, corrigir, disciplinar. E eu duvido que alguém aqui tenha essa atitude meramente por arrogância, simplesmente por raiva. Não, é por amor. Meu filho precisa entender que ele precisa acertar o caminho, ele precisa entrar no caminho certo. Ele precisa entender o sentido da vida. E por isso eu o corrijo, por isso eu disciplino, porque eu amo. Né? E é isso que Deus faz conosco. Então a base e o fundamento da disciplina é o amor de Deus. Em segundo lugar, o caminho ou o método, ou então o meio em que Deus aplica essa disciplina é através da perseverança. Vamos ler lá no verso 7. Quem pode ler para nós, por favor? Isso, Hebreus 12, 7.
É para a disciplina que perseverais.
Pode continuar. Amém. Então, é visando a disciplina que perseverais. Deus nos propõe um caminho para a disciplina, a perseverança. E aí você me indaga, mas o que seria essa perseverança? Né? E aí o próprio autor de Hebreus, nos primeiros versículos do capítulo 12, ele dá um detalhe, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia. Nós passamos por tribulações porque, enquanto corrompidos pelo pecado, embora reconciliados com Deus, a nossa luta ainda continua aqui na Terra. Nós ainda permanecemos nesse corpo de carne corrupto. E nós vivemos num sistema corrupto, sistema do mundo, com pessoas corruptas. E que, como disse Jesus, o mundo jaz no maligno. Então, nós continuamos em perseverança, lutando contra o pecado, lutando contra a corrupção. Né? E em meio a essa luta, a esse combate, que o autor de Hebreus diz, nós perseveramos. E nessa perseverança, nós somos disciplinados. Entende? O caminho é a perseverança. Em terceiro ponto, nós entendemos o alvo, ou o objetivo da disciplina. Vamos ver no verso 10. Quem pode ler para nós, por favor? Olha aí. Aqui o autor nos dá dois alvos ou dois objetivos. O Senhor nos disciplina para o nosso bem. E em segundo lugar, para sermos participantes da sua santidade. Né? E aí nós entendemos, enquanto filhos de Deus, amados por Ele, claro, isso é óbvio. A disciplina, ela vem para o nosso bem, né? Como o pai disciplina o seu próprio filho. Mas ela também nos garante ou nos leva a participarmos da santidade de Deus. E aí eu lembro de um texto ou de alguns textos do Novo Testamento que nos trazem a ideia da importância da perseverança da tribulação. Eu peço aos irmãos que abram lá em Tiago 1, 2 a 4. Acho que isso virando duas ou três páginas, vai estar próximo aí. Tiago 1, 2, 4. Eu vou pedir que, irmão Bolivar, o senhor deixa aberto aí em Tiago 1, 2, 4. Deixa eu ver alguém aqui. 1 Pedro 1, 6, por favor, irmã Inês. 1 Pedro 1, 6, 7. E alguém, fica no jeito já para ler depois, Romanos 5, 3, 4, por favor. Tiago 1, 2, 4, pode ler, por favor, irmão Bolivar. Amém. A perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais o quê? Aperfeiçoados e completos, sem lhes faltar coisa alguma. Nós participamos da santidade de Deus e a disciplina nos traz uma moldura, não uma moldura, mas nós somos trabalhados por Deus a fim de chegarmos, a fim de amadurecermos e alcançarmos a santidade, não é? Não é algo surreal, mas Deus nos propõe algo real, terreno, que nós possamos viver, possamos enfrentar, a fim de que sejamos santos no Senhor. Quem, primeiro a Pedro, 1, 6, 7, Inês, por favor. Amém. Oi? Diferente, né? Eu percebi. 1 Pedro 1, 6, 7. Amém? Note, irmãos, que o texto trata também da questão da comprovação da nossa fé, né? Que é mais precioso que o ouro que perece. E ele traz a ideia de que as nossas aflições e provações, por um pouco de tempo, são necessárias, não é? E aí, nós como filhos de Deus, às vezes pensamos, por que que Deus permite tais situações? Por que que enfrentamos dificuldades, tribulações? Por que que temos tantos desafios? E por isso que eu disse que no começo, a intenção é uma palavra de consolo, porque todos nós passamos por situações difíceis, enfrentamos tribulações, e muitas vezes em casa, a começar de perto, com as pessoas que estão perto. E isso é fato. Mas Deus quer nos mostrar algo. Deus quer nos ensinar algo. Deus quer nos moldar, de certa forma. Deus quer nos amadurecer. Deus quer nos dar crescimento. Lá em Romanos 5, 3, 4, quem pode ler, por favor? Amém. A perseverança, que é o meio ao qual Deus nos disciplina, é como se essa perseverança, ela fosse o carro-chefe que dissesse, ó, eu estou sendo disciplinado, estou perseverando porque eu estou sendo disciplinado. Né? Ou então, estou sendo disciplinado porque eu persevero. Entende? É intrínseco. E é nesse caminhar, nessa corrida que Deus nos molda, nos ensina. E Paulo, ele traz uma ideia de que isso é glorioso. Né? Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Talvez aqui poderia dizer, Paulo, você ficou louco. Né? Se gloriar na tribulação, quantos de nós aqui desejamos passar por tribulação? Ninguém. Mas Paulo, entendendo o propósito de Deus na tribulação, ele diz, eu me glorio na tribulação, porque eu sei que nela Deus está trabalhando. E aí ele dá uma sucessão de fatos, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a aprovação. E a aprovação a esperança, e assim vai. A aprovação. Se os irmãos notarem, pelo menos nesses três textos, Tiago, 1 Pedro e Romanos, há uma ligação muito forte com relação à aprovação da fé. Né? E aí nós entendemos que Hebreus, ele, quando diz que a perseverança ou a disciplina é a fim de que participemos da santidade de Deus, nós entendemos que ela nos prova. E nós precisamos passar por ela porque seremos aprovados. Entende? Oi? Como ouro. Né? Mas aí, no nosso olhar humano, carnal, frágil e limitado, nós nos desesperamos porque às vezes os sofrimentos da vida e as tribulações parecem incontornáveis, parecem sem soluções. E nós muitas vezes achamos que não iremos suportar. Mas aí a palavra de Deus diz que Deus não nos dá um peso ou uma carga que nós não podemos suportar. Não é? E que, com certeza, aquilo que passamos e enfrentamos servirá não só para nosso próprio crescimento, como para que nós possamos a instruir outras pessoas. É. E é o que Paulo faz. É o que o autor de Hebreus está fazendo. Considerando aqueles que no passado sofreram, passaram por tribulações, enfrentaram dificuldades, foram à morte por causa da obra de Deus, do Senhor. E aí a vida deles hoje é uma lição. Porque foram aprovados diante de Deus. Perseveraram, cresceram, amadureceram. É, a gente ouve, às vezes, alguns irmãos pedindo a Deus que livre das tribulações, das dificuldades. Eu não digo que não seja, eu não digo que seja errado pedir, mas quem sabe nós deveríamos pensar, Deus nos, me ensina, o que, que o Senhor quer comigo nessa situação? Qual a lição que o Senhor quer me trazer ao me permitir passar por isso? Né? O Senhor está... Sim, irmão.
Eu tenho feito oração da seguinte forma. Senhor, tem misericórdia de mim e me guarda na hora da tribulação. Esse é o meu
pedido. Eu não peço por mim. Amém. Amém. Glória a Deus. Porque é certo que se estamos no caminho do Senhor, se estamos correndo a corrida que nos está proposta, estamos debaixo da autoridade de Cristo. Estamos debaixo da potente mão do Senhor. Então Ele nos conduz. Ele prepara o terreno. Ele prepara o caminho para trilharmos. Em quarto lugar, continuando o nosso raciocínio, nós vimos aí o fundamento da disciplina, o amor. Né? Nós vemos o caminho da disciplina, que é a perseverança. E nós vimos o objetivo da disciplina, que é o nosso bem e participarmos da santidade de Deus, como diz Hebreus. E em quarto lugar, no versículo 11, nós vemos o benefício da disciplina. Né? No versículo 11. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, o que, que ela faz? Produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. O objetivo é o nosso bem, né? O objetivo é participarmos da santidade de Deus, mas o benefício concreto que ela nos traz, Hebreus já nos diz, ela produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Agora, em quinto lugar, eu quero trazer um exemplo da disciplina, de alguém que perseverou, de alguém que sofreu. Não é Hebreus 11, como o texto nos traz uma relação, mas próprio capítulo 12. Ao autor nos dizer que nós precisamos nos submeter à disciplina e à correção do Senhor, e entendemos que isso faz parte da nossa caminhada, da nossa corrida, né? Passarmos por tribulações, sofrermos, né? Porém que isso é importante, é bom, isso é para o nosso bem, ele nos dá um exemplo. E por isso que ele fala lá no verso 3, considerai aquele, quem? Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Ele suportou a cruz, ele suportou, como diz no verso 2, não fazendo caso da vergonha que sofreu, suportou a cruz. Ele suportou, como diz no verso 3, a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não nos cansemos e fiquemos desanimados. Quando o Hebreus considera que próprio Jesus sofreu, o próprio Jesus enfrentou tribulações, ele está dizendo, olha, olhe para Cristo. Não desanimem. Se nós achamos que passamos por dificuldades e tribulações que são insuportáveis, pense em Jesus. Pense em Cristo, que suportou a cruz, carregou a própria cruz, suportou a vergonha. Cuspiram nele. Foi taxado como traidor, como mentiroso, como louco. Oi? Como filho do diabo. Verdade. Disseram que ele tinha o próprio demônio no corpo. Jesus suportou tal afronta, a fim de nos dar o exemplo de que nós podemos suportar também o que estamos enfrentando. E como Jesus, nós podemos não só suportar, mas nos gloriar, porque Deus nos ama. E ele tem um propósito para nós. Hebreus, quando ele fala de, no versículo 1, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, ele tem em vista, ou ele lembra, as corridas gregas que no passado haviam. E quando ele considera, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele diz que nós temos um alvo. Ele diz que nós temos uma meta. Ele diz que nós temos um objetivo primordial. Nós temos uma referência, aliás. Um atleta. Ele olha para frente, eu preciso chegar ao final. E Cristo é o nosso referencial. Por isso que ele fala que ele é o autor e consumador da nossa fé. A nossa vida está inserida em Jesus. Toda ela. O antes, o agora e o depois. Então, se precisamos entender e descansar naquilo que estamos vivendo, é só olharmos para Cristo. Cristo é o nosso fundamento. Cristo é o nosso alicerce, porque ele suportou aquilo que nenhum de nós suportaríamos. Ele levou aquilo que nenhum de nós levaríamos. Nós não aguentamos nem levar o nosso próprio pecado, não é? Pois Cristo levou todos os nossos pecados, de todos nós. Então, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nele nós temos a esperança de suportarmos, de passarmos pela dificuldade. Nele nós encontramos razão pelo que estamos enfrentando. Nele a nossa perseverança tem sentido. Porque se não fosse Jesus, o porquê sofreríamos? O porquê enfrentaríamos dificuldades? O porquê passaríamos por tribulação? Se não tivéssemos esse sentido de que Jesus nos salvou. E de que há uma eternidade, há um céu nos esperando. Por isso que, entendendo os aspectos da disciplina, só nos resta uma simples questão. Vivermos de maneira justa a corrida que nos está proposta. Como Hebreus fala no verso 1. Né? Irmãos, eu quero considerar algo. Nós passamos por dificuldades. Mas eu volto a dizer, não questione Deus o porquê nós passamos por isso. Não questione Deus o porquê, mas sim o para quê. Peça ao Senhor que mostre a Ele, mostre a você, para que Ele mostre a nós o que Ele quer nos ensinar. Porque uma coisa é certa, irmãos, a tribulação, o sofrimento, ele é valioso, porque nós aprendemos. Quem dera se nós aprendêssemos simplesmente observando, não é? Acho que já dizia o sábio em Provérbios que nós precisamos observar e aprender com os erros das outras pessoas. Mas às vezes nós mesmos erramos e somos corrigidos por Deus. Amém. É bem isso mesmo. Glória a Deus. Sim. Amém. E como Cristo sendo a nossa referência, aí eu peço aos irmãos que abram lá em Hebreus, no capítulo 9. A gente vai ler o verso, o capítulo 9 e o capítulo 10. Hebreus 9, 26 e o 28. Mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Cristo, no verso 28, oferecendo-se uma vez só, para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por ele. Aí no verso 10 do capítulo 10, é nessa vontade que fomos santificados, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. E no versículo 14, pois com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então nós precisamos ter em mente que Cristo é o nosso fundamento, é a nossa base, é a nossa referência. E aí eu quero encerrar com uma palavra de Jó. Um homem que tanto sofreu, tanto padeceu dificuldades, mas que entendeu o propósito de Deus, que manteve-se firme. Ele fala assim, Jó, no capítulo 5, no verso 17. Feliz é o homem a quem Deus corrige. Não desprezes a correção do Todo-Poderoso, pois ele abre a ferida, mas ele mesmo a trata. Ele fere, mas as suas mãos curam. Amém? Irmãos, essa simples análise e avaliação desse texto que eu trago para os irmãos. E peço a Deus que nos dê graça, que nos dê força, que nos dê sabedoria, a fim de que nós possamos suportar a cada instante em que nós enfrentamos um desafio na nossa vida, né? Uma aflição, uma turbulência, que possamos ser sábios e entender o que Deus está fazendo, que Deus está nos chamando para um caminho de amadurecimento, de crescimento, de perfeição, né? E que Jesus é a nossa referência. Amém? Glória a Deus. Quero fazer uma oração na sequência. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade, Pai, em que o Senhor nos concede de estarmos diante de Ti, diante da Tua palavra, Senhor. Diante, ó Deus, dos princípios, ó Pai, norteadores da Tua palavra, Pai, que nos ensinam, que nos inspiram, Senhor, e nos moldam, ó Pai, conforme a Tua vontade. Por isso nós te pedimos, Deus, que essa simples, ó Deus, análise, este simples estudo, Senhor Deus, venha, ó Pai, suprir uma necessidade, ó Deus, do nosso coração. Venha, Senhor Deus, nos ensinar. Venha, ó Pai amado, nos fortalecer. Deus, que o Senhor possa olhar para a sua igreja com um olhar de misericórdia, Pai. Com um olhar de graça, Senhor. Que o Senhor possa olhar para aqueles que passam por dificuldades, por situações adversas, Pai. Por aqueles que, ó Deus, estão, ó Pai amado, angustiados, aflitos, Pai. Por aqueles, ó Deus, que suportam, ó Deus, sofrimentos, ó Pai, constantes, batalhas, seja no pecado, seja em relacionamentos, seja, ó Deus amado, ó Deus, contra o próprio mal diretamente, Deus, nós te pedimos, venha ao encontro deste, Senhor. Venha ao encontro da sua igreja, Pai. Trazendo paz, trazendo, Senhor Deus, tranquilidade, acalmando o coração, Senhor, apaziguando, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração, Senhor, nos dando, ó Pai amado, momentos agradáveis em Tua presença, de alegria, Senhor, de alegria. Como Paulo fala, Senhor Deus, numa passagem que, embora tristes, porém alegres, embora sofrendo, porém tranquilos, Senhor, que nós possamos caminhar, ó Deus, essa corrida que o Senhor nos propõe. Ó Deus amado, sabiamente, ó Deus, de forma que o Senhor venha a trabalhar em nossos corações com liberdade, Senhor. Por isso eu te peço, Pai, venha sobre nós e que a Tua vontade seja feita em nossas vidas, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.